eles usaram, além das armas tradicionais, armas medievais também, que lembram alguns jogos. O que dizer, o que pensar sobre isso tudo?
Olha, é excelente o teu questionamento, Beverly, na medida em que nós, todos nós, enquanto sociedade, em diferentes lugares que a gente estiver transitando, a gente precisa falar a respeito das questões que envolvem a violência. Porque, veja bem, a violência é do humano, né? Nós somos seres violentos e precisamos doutrinar os nossos afetos, né? É como se nós tivéssemos que lembrar que nós podemos cometer, sim, crimes, que nós podemos, sim, fazer coisas erradas e que, apesar de podermos fazer isso, também podemos pensar na escolha de fazer e não fazer. A questão que horroriza todos nós quando a mídia veicula uma informação de uma tragédia, né, de um massacre como esse, é que, de algum modo, nós acabamos não freando a nossa violência e fazendo isso de forma banal, de forma vil, muitas vezes sem motivo algum. Porque, veja bem, tem um caráter aí, especialmente em Suzano, que é um caráter bem do contemporâneo, que é o caráter narcísico, que é fazer algo para ser visto, fazer algo para se marcar, para instituir algo do simbólico. Para quem está escutando a gente nas suas residências, enfim, aonde as pessoas estiverem nos escutando, eu gostaria de clarificar isso, assim. Na escola, nós temos um espaço de simbólico. Nós temos um espaço em que a educação proporciona, né, outras vias de simbolização. Significa dizer assim, as crianças, quando entram na escola, elas precisam passar por um processo de adaptação, porque a escola vem para formar, né, o caráter, para ajudar a formar aspectos da via da educação que a cultura, né, nos obriga, que a cultura diz assim, olha, isto pode, isto não pode. E é preciso ter referenciais, é preciso instituir um simbólico pela arte, pelas diferentes, né, ciências que nós humanos temos como benefício, né, da humanidade. O que parece ter acontecido aí com esses dois jovens é uma falha de simbólico, né? Tem uma falta aí de constituição psíquica que diz o quê? Que diz que eu preciso me constituir pelo olhar do outro. Todos nós precisamos. Mas o que que acontece? Eles não conseguem nem se dar conta, né, daquilo que o outro deseja. Ou seja, o desejo do outro não importa para essas pessoas que cometeram esse crime, porque as pessoas que estavam lá nessa escola sendo ameaçadas, né, por esses dois jovens, elas passam de objetos. Elas, na verdade, elas são puramente objetos de ataque em que eles podem fazer o que eles bem entenderem. E esse é o gozo, né? Esse é o prazer de um sujeito em que fica uma ideia de que o outro é qualquer coisa. Desde que eu realize o meu desejo, não interessa o que o outro é para mim. Então, isso é muito sério na sociedade atual, porque aí nós poderíamos falar de outros tantos crimes que acontecem e de tantas outras violências cotidianas, por exemplo, em que as pessoas são atacadas simplesmente por existirem. Isso é o que assusta a sociedade, né? Porque aí nós passamos de uma ideia de segurança para uma ideia de paranoia, né? Em que a gente não tem mais limites nas relações que estabelecemos em sociedade. Eu não sei se eu estou sendo clara, Beverly, entender, né?
É que é um assunto difícil. Eu até vou te ajudar trazendo mais um elemento aqui para a gente avaliar. É um texto que está circulando pela internet, está num vlog, na verdade, então a gente não tem certeza se é realmente atribuído, mas foi atribuído ao padre Fábio de Mello. E diz o seguinte, você chegou a ver esse texto? Eu vi hoje de manhã.
Eu também li hoje de manhã, em que ele fala a respeito da família, né? Da desestrutura familiar, né?
É, na verdade, ele diz que os meninos, na opinião dele, né, não mataram porque o porte de arma é um projeto do atual governo, os meninos não mataram porque jogavam jogos violentos, os meninos não mataram porque a escola foi omissa, os meninos não mataram porque sofreram bullying, eles mataram porque as famílias estão desestruturadas e fracassadas, porque não se educa mais em casa, não se acompanha mais de perto, a tecnologia substituiu o diálogo, presentes compram limites, direitos e deveres e não há o conhecimento e respeito a Deus. Precisamos precisamos parar de nos omitir, de transferir culpas, porque a culpa é minha, é sua, é de todos nós. A violência é o desdobramento de carências afetivas, da necessidade de ser visto e notado, ainda que da pior maneira. E ele conclui dizendo que as armas não matam, o que mata é a ausência de amor. Ele fala aqui dos principais argumentos que tem se falado para tentar justificar o injustificável, que é um projeto de governo, né, que aprova, que permite mais a questão das armas, se discute enquanto acontece essa tragédia no Brasil. Também falaram sobre a questão dos jogos violentos, o quanto isso impacta ou não, né, na formação desses jovens que usam esses jogos, sobre a questão da omissão da escola e sobre a questão do bullying. Todos temas recorrentes. E ele diz que não é nada disso, que é a família desestruturada, mas sem querer culpar, ele acaba culpando uma célula familiar também, social, que é a família. Sim. Então eu queria te perguntar, Camila, a gente tenta não botar culpa em ninguém, mas acaba sempre justificando aquilo que é injustificável. Você falou do simbolismo. Qual o papel, por exemplo, desses todos esses itens? Projeto, né, que deixa mais veementemente possível o uso de armas, que está aí, está na pauta. Os jogos violentos têm ou não têm impacto? A omissão da escola tem ou não tem impacto? O bullying tem ou não tem impacto? Porque esses jovens, eles foram lá e mataram a coordenadora pedagógica.
Uh-huh.
A pessoa que cuidava do recreio.
Sim,
quer dizer,
sim,
tem ou não tem? Que simbolismo é isso?
Mas é que para esses jovens, pouco importava, né? Para esses jovens, o que importava era eles serem vistos como alguém que fez alguma coisa que, aos olhos deles, era importante e representava poder. Essa é a grande questão. Eu não vou entrar no mérito aqui de discutirmos se o porte de arma é adequado ou inadequado, porque, obviamente, a gente teria que ter muito tempo para falar a respeito dessa questão. Mas, veja bem, o que nós precisamos portar enquanto sujeitos? É o discernimento, é a autonomia, a clareza sobre a nossa ação. Isso pressupõe uma ideia, Beverly, de alteridade. O texto do padre, se for realmente dele, não sei de quem é esse texto de fato, mas o que a gente sabe é que ele fala uma coisa que é extremamente importante, que fala de alteridade. Embora ele não use essa palavra, ele está dizendo o quê? O outro existe. Existe uma família que coloca, que injeta, que projeta, coloca amor no sujeito, né? Coloca amor em que sentido? Quando o outro é importante para mim, quando eu sei que a minha ação sobre a vida do outro interessa, quando eu sei que a ação que eu executo em qualquer medida, ela vai fazer uma diferença e que isso pode ser prejudicial. E, obviamente, quando um sujeito vai e comete um crime como este, né? Como este que aconteceu, este massacre, ele faz o quê? Ele tenta instituir algo que ele nem possui representação. Porque se ele tivesse uma consciência do eu, se ele tivesse clareza de quem ele é neste mundo, ele não precisaria chegar a um ato como este, tu entende, Beverly?
Uhum.
Então, o extremismo dessa ação mostra o quanto nós todos, sociedade, estamos vulneráveis afetivamente. Porque, veja bem, todos nós temos crises em que a nossa vida pode ter momentos difíceis e que a gente perde a paciência, que a gente tem atitudes que são violentas, ou até pela palavra, não precisa ser em ato, pode ser em palavra. Agora, o quanto a gente simboliza isso, e simbolizar isso na juventude, na adolescência, é extremamente importante. Em quais vias? Pelas músicas, pela arte, pelo desenho, né? Pelas formas de poesia que vão se estabelecer, são outras vias que a gente pode falar daquilo que a gente sente e que é humano, lembrando muito, né? Porque parece que quando a gente fala da violência do outro, a gente é alguém puro, que a gente não comete violência nenhuma. E não, né? Quem está nos escutando, tenham muito cuidado, porque, veja bem, para quem assistiu o tio de um dos rapazes que cometeu esse crime, o tio estava visivelmente desesperado, né, pelo ato horrível, né, que de ódio, né, de rancor, de uma série de elementos aqui que a gente poderia descrever e do quanto isso causa sofrimento para todos nós. Porque o Hobbes fala disso, né, o homem é o lobo do homem. Então, de certo modo, nós temos que pensar nisso, e quando eu digo doutrinar os nossos afetos, é instaurar, né, é fazer registro de simbólico. E todo mundo aqui já disse, assim, metaforicamente, ai, que vontade de matar. tal coisa. Ah, porque eu vou te matar, né? É horrível dizer isso? Sim, é horrível. Mas muito pior do que dizer é fazer. Então, sobre o ponto de vista psicológico, quando a gente fala, quando a gente processa o simbólico e falar é simbólico, é uma forma de se comunicar, nós temos uma evolução de pensamento. A questão é quando a gente vai ao ato. Para nós, da psicologia, esse é o grande posicionamento, assim, que muitas pessoas, né, muitos pacientes regressivos, vão ao ato porque não puderam simbolizar por outras tantas linguagens. E aí, quem está me escutando, acho que fica muito claro, assim, da importância da arte, da importância do teatro, da importância das pessoas poderem assistir filmes, né, irem para praças, terem espaços em que elas têm constituição psíquica. E a escola é um deles. A escola é fundamental na sociedade, Beverly.
Claro.
Eu te diria que a escola, nessa situação, foi vitimada, e muitíssimo vitimada, porque ela é palco para muitos problemas sociais no contemporâneo também.
Interessante. Tem um outro texto circulando também na internet, que foi atribuído ao Luiz Rojas Marcos, que é um médico psiquiatra do grupo salesiano Santa Terezinha, e ele pontua aqui, né, ele diz que há uma tragédia silenciosa em nossas casas, e ele fala em especial sobre a questão da saúde mental, né, ele aponta que dados estatísticos de que 1 em cada 5 crianças tem problemas de saúde mental, 43% de aumento nos casos de TD, questões envolvendo a depressão também, que são recorrentes. Tudo isso você acabou falando nas entrelinhas e só não queria deixar passar despercebido, claro, porque hoje circulam muitas informações sobre isso e elas parecem cada uma, mas elas estão todas interligadas, né, Camila?
Exatamente. É ótimo tu falares isto, Beverly, porque, veja bem, a nossa sociedade, ela passou e, bom, todos nós somos sociedade, né? Quando eu falo, eu não me excluo dessa condição também. Mesmo sendo profissional da saúde, a gente não se exclui de adoecer, né? Todos nós podemos adoecer. Mas nós temos uma hipermedicalização e uma espécie de comportamento de massa que é assim. É como se nós tivéssemos que tomar todos antidepressivos, todos medicações para emagrecer, todos medicações para o déficit de atenção ou déficit cognitivo. Como se nós tivéssemos que ser homens máquinas, assim, hiper modernizados e hiperprodutivos. E a criança também não escapa disso. E logo em seguida a gente tem que pensar na questão do adolescente, que não está nem em discussão hoje aqui, mas nós poderíamos pensar no quanto os adolescentes têm ingerido drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, no contemporâneo. E nós vemos isso na nossa cidade, por exemplo, com muita facilidade. Então, acho que sim, né? Se tu me perguntasse assim, bom, Camila, né, tu concorda com essa pessoa que fala a respeito disso? Em parte concordo, sim. Mas, veja bem, nós somos muito imediatistas, a gente quer resolver muito rápido. Uhum. E muitas vezes essa forma de resolução muito rápida pressupõe uma ideia de que a gente tem que medicar tudo, né?
Verdade,
medicar para não sentir dor, medicar para ter um corpo perfeito, medicar a tristeza. E, bom, a tristeza num jovem é importante. Talvez, claro, se a gente pudesse, não sei, tô falando uma coisa que eu não tenho, nem estava próxima desses meninos.
Camila, eu vou ter que, desculpa, eu vou ter que interromper.
Porque a gente fala pouco aqui na rádio.
Não,
né?
Não, a gente tem compromisso com as notícias da hora, a gente já passou um pouquinho do tempo, então eu vou te agradecer. Muito obrigada, viu? Um forte abraço para você. Até
um
a próxima.
Um abração, até mais.